Olá, humanoides! Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
E eu sou a Tatiana Mendola, cientista social, professora e mãe da Alice. E a gente é de humanas!
E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
Episódio 7, sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Bem-vindos a mais um episódio do Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. Foi em 1975 que a ONU reconheceu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A grande maioria das pessoas acredita que a data esteja relacionada a um episódio ocorrido nos Estados Unidos. No imaginário popular, várias histórias se confundem, quase todas elas envolvendo uma paralisação de operárias que são trancafiadas dentro de uma fábrica e os proprietários incendiando intencionalmente o estabelecimento para reprimi-las. Eu também tinha essas histórias em mente, até tomar contato com o trabalho da professora Maria Lígia Quartim de Moraes, há pouco menos de 2 anos, e é com ela que conversamos hoje. Vamos tentar compreender o que a história do Dia Internacional da Mulher pode nos ensinar a respeito do tempo em que vivemos, que lições podemos aprender quando aprofundamos no rico e complexo processo de construção de uma data que hoje virou um grande apelo comercial, mas como vamos ver, suas origens não têm absolutamente nada a ver com isso. Antes de começar o papo, vamos à apresentação da nossa convidada. A socióloga Maria Lígia Quartim de Moraes é graduada em Ciências Sociais pela USP, com cursos de pós-graduação na França e no Chile. Doutorou-se em Ciência Política também pela USP, defendendo sua livre docência na Unicamp, tornando-se professora titular daquela universidade, onde também integra o grupo de pesquisadores do PAGU, Núcleo de Estudo de Gênero da Unicamp. Também é pesquisadora do grupo Família, Gênero e Sociedade, do CNPq, do Grupo de Trabalho Estado Laico da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e coordena o grupo de pesquisa Teorias das Militâncias Feministas. É preciso dizer também, pessoal, que esta vai ser a nossa primeira experiência de gravação por telefone. Assim, vocês vão perceber que vai haver uma diferença no áudio da resposta da professora com a nossa fala aqui no estúdio. Professora Maria Lígia, seja muito bem-vinda ao Sapiens. É um prazer e uma honra contar com suas reflexões para ajudar todos nós a pensar melhor sobre esse tema.
É um grande prazer também. Eu espero que não decepcione depois de uma tão calorosa apresentação. Não, esse tema do 8 de março, ele nos ajuda a refletir sobre duas questões que, na verdade, são duas questões, digamos, de narrativas históricas. Uma delas é a questão da omissão.
Perfeito.
É fatos que sobre os quais não se fala. Não é que se fala errado, mas não se fala. E há outros fatos que são completamente deturpados. Ambas os motivos, né, em ambas situações, tanto a da omissão como da deturpação, é interessante a gente pensar, como é a questão do detetive, a quem isso beneficia.
Claro.
Por quê? Então, por exemplo, eu estava vendo agora, para participar do podcast, um pouco do que se fala da questão do sufrágio e tal. E eu achei muito interessante que a Folha de São Paulo, que tem uma sessão para o vestibular, para os estudantes, ela fala da história do sufrágio universal, por exemplo, e uma loucura, porque ela omite. Isso é, ela não mente, ela omite. Ela fala que, com toda razão, que a ideia de voto está ligada à ideia de cidadania, e as mulheres sempre foi negada a cidadania, a luta pelo voto como foi importante. E aí ela passa imediatamente já para o pós-guerra, 2018, fala da Inglaterra, de outros países, nos quais a participação das mulheres foi tão importante na economia que elas saíram com força para reivindicar o direito ao voto.
Uhum.
E omite completamente o fato que o primeiro país em que houve a mais ampla lei com relação aos direitos das mulheres, inclusive o direito ao voto, foi na União Soviética, em 1917. Né?
Perfeito.
Então, não, aí é a omissão, porque você precisa omitir tudo aquilo esteja relacionado ao comunismo, ao socialismo,
uhum.
Então você tem de omitir. Então não é, eu conferi outras informações dessa lição que o UOL dá, não havia nenhum outro equívoco. Perdão, o UOL dá, mas quem fez foi o pessoal da Abril,
certo.
Da Abril Cultural, uhum. Que saiu uhum. Este texto sobre a conquista do voto das mulheres.
Uhum.
Qualquer pessoa pode abrir e ver e verificar o que eu estou falando. Então esse é um dos problemas da omissão. E está ligado aí a questão de você manter essa ideia do comunismo como uma coisa terrível, horrorosa, assim, não é liberdade, né? A pior dimensão daquilo que foram, de alguma parte, foi, é verdade, a falta da democracia nos países do dito socialismo real e tal, mas isso não apaga as conquistas. A outra situação, eu acho, essa é mais clara, porque mesmo os feministas de esquerda, eu chamo de esquerda aquelas pessoas que têm empatia com o sofrimento dos outros, que são contra a tortura, favoráveis aos direitos humanos, que consideram todos os seres humanos iguais, enfim, é para mim isso que é esquerda. Né?
Uhum.
Então, assim, a direita, né, tem todo o interesse com essa história do marxismo cultural, sei lá do quê, de negar a importância da luta dos socialistas, dos comunistas, razão pela qual, não podendo negar que o Dia Internacional das Mulheres tivesse uma origem com as trabalhadoras mulheres, evidente, com as mulheres trabalhadoras, deslocaram das socialistas que estavam na Alemanha, reunidas, né, Stuttgart, deslocaram para os Estados Unidos o conto.
Ah, interessante.
Porque tinha de apagar o fato de que, se em toda a parte do mundo as mulheres eram proibidas de se sindicalizar, razão pela qual mesmo o primeiro encontro nacional de trabalhadores não tinha mulheres, porque as mulheres não eram sindicalizadas, nem podiam se sindicalizar, e você tem o trabalho de uma mulher notável, única, que foi a Clara Zetkin, com um trabalho de educação política, de organização, que conseguiu, ela, entre outras coisas, ela organizou um jornal que chegou a ter 124 mil, uma coisa assim, leitores. E foi essa mulher, Clara Zetkin, com esse trabalho fabuloso, que no encontro, em 1910, ela propôs, junto com a Rosa de Luxemburgo, que então chamava-se Igualdade, o jornal que ela fundou, em 1892, veja você.
Uau.
E em 1914 já tinha 125 mil assinantes. E então, em 1910, quando elas realizaram a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, e faço um parênteses, o movimento operário americano era socialista, era muito forte. Tudo isso foi esmagado depois pelas máfias de origem irlandesa e principalmente italiana. Mas elas estavam presentes também nessa conferência, que foi realizada em Copenhague, na Dinamarca. Eu falei errado, falei a de Stuttgart foi outra.
Não, foi em Copenhague, então,
Essa foi em Copenhague, na Dinamarca. E aí, juntamente com a Rosa de Luxemburgo, elas propuseram o quê? Saiu como resolução que todo mês de março seria comemorado o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Então, essa é a origem.
Perfeito.
Ligada à luta das mulheres trabalhadoras e ao esforço de organização dessas mulheres pelas socialistas, né? Comunistas, socialistas, enfim.
Professor, eu tinha lido num artigo da Françoise Pic, que foi uma das primeiras historiadoras a trazer à tona essa história lá nos anos 70, que, inclusive, a relação com a Revolução Russa de 17, porque essa data de março que foi escolhida corresponderia, no calendário juliano, ao 23 de fevereiro.
Exatamente. Naquela altura, que digamos assim, o movimento socialista nacional, que primeiro se apresentava como social-democrata e depois é criado, se apresenta como comunista, tinha uma concepção internacional, um trabalho internacional importantíssimo. Hoje, quem quiser, na época das fake news, principalmente se você souber uma outra língua, você pode entrar na internet, no Google, na Inglaterra, nos Estados Unidos, da França, você tem a documentação. Nós temos hoje um acesso aos documentos, à matéria viva da história, que nos permite dizer, não é? Isso é mentira, isso aconteceu,
perfeito,
isso não aconteceu.
Eu queria pontuar exatamente isso. E o que a senhora está falando é muito interessante, porque eu dificilmente, a não ser os seus próprios textos, eu não encontrei textos em português que falasse sobre isso. Porque na França tem muita publicação, até por conta da historiadora Françoise Pic, mas existem outros textos em inglês também.
Na França não só tem muita publicação, mas os arquivos nacionais são abertos a todos.
Uhum.
Você tem uma quantidade de documentos inéditos, assim, fora do comum. Não é? Você tem também lá, para quem vai de corpo e alma para Paris, tem lá uma biblioteca Marguerite Duran, com todo um extraordinário acervo sobre as lutas feministas da França e do mundo. Então, assim, por internet tem coisa, muita coisa. Se você entrar no Google, o United Kingdom, e pegar a luta das mulheres operárias, você vai ver quantas organizações sindicais de mulheres tinha na Inglaterra e nos Estados Unidos. As mulheres trabalhavam não só com a tecelagem, A tecelagem, basicamente, e aí tem um livro do Engels, chama-se A Situação da Classe Operária na Inglaterra, no século XIX, uhum. em que a primeira fase, fabril, digamos, né, da manufatura, onde você ainda não tinha as grandes máquinas, a mão de obra fundamental eram mulheres e crianças, as crianças que eram pequenininhas e podiam ir por baixo das máquinas limparem as máquinas. Uhum. Né? As crianças limpavam na Inglaterra as chaminés.
Sim.
Né? Eram profissões infantis. Então, você tem toda essa documentação, você tem os números, você tem a... Então, é um pouco assim, né? É pesquisar. Então, temos nós, que somos pesquisadores, o trabalho, né? A tarefa de pesquisar, de dar uma versão que se apoie em fatos, em documentos, não é isso?
Eu acho que isso é importante, eu queria retomar, inclusive, porque até o texto que eu escrevi sobre esse fato era um ensaio, não é um texto, enfim, de pesquisa, mas eu fiz uma associação muito forte entre três temas: o Dia Internacional da Mulher, toda essa história, né, de desconstrução, recuperação dos fatos, comparando com a geração de fake news e até mesmo do negacionismo, que é outro movimento forte que a gente tem aqui no mundo, e com a lógica do mito, tal como analisada pelo Lévi-Strauss, que é essa ideia de organização simbólica para dar um sentido para aquilo que se quer passar como mensagem.
Ah, eu quero ler esse texto. Acho que é uma excelente conexão.
Pois é, porque assim, ele trabalha muito com essa ideia do mito, tanto ele quanto o Marshall Salins, né, que é um pouco essa ideia, que você... os mitos, na verdade, são uma forma de organização do pensamento, em que você estabelece conexões aleatórias entre elementos, seja elementos da realidade ou da não realidade, mas acaba criando sentidos e significados para a sociedade, e são esses sentidos e significados que fazem as pessoas agirem. O Salins trata isso como isso acaba produzindo uma estrutura social a partir da ordem simbólica daquilo que as pessoas acreditam, que é exatamente o que a gente está vendo hoje. E aí, voltando para o Dia Internacional da Mulher, professora, pensando um pouco no público do nosso podcast, remontar um pouco essa história. O que se sabe exatamente? A senhora mencionou os nomes da Clara Zetkin, da Rosa Luxemburgo, tem uma ativista soviética, Alexandra Kollontai. Como é que se deu, de fato, essa história? E o mais interessante, né? Explicar para as pessoas como é que esta versão, quais foram os mecanismos, e aí eu sei que a imprensa teve um papel muito forte nisso, quais foram os mecanismos que promoveram esse apagamento, como a senhora se referiu à omissão, e eu digo que é um apagamento, houve um apagamento completo dessa história e dessa origem, né?
E, olha, essa versão foi também adotada pelas feministas, pelo feminismo em geral. Você pegar as primeiras agendas produzidas pelo movimento de libertação das mulheres da França, eu estava lá nessa época, elas contam essa história. Era a minha versão também. Uhum. Até porque ainda é uma versão operária das mulheres, que pegaram fogo e tal. Eu não sei como é que isso surgiu, certo?
Eu achei um texto da Françoise Pic, ela foi pesquisar jornais. O que que os jornais, a partir de 1910, que foi o ano que teve essa convenção lá de Copenhague, o que que os jornais falavam sobre o Dia Internacional da Mulher? E ela traz essa ideia de que a imprensa desenvolveu um papel muito forte em criar essas histórias. Né?
Tudo bem, mas eu vou voltar a duas coisas que você falou. Vamos primeiro a mais perto, que é essa da François Pic, e a questão, então, de por quê. Na verdade, havia uma tensão muito grande entre um movimento pró-voto das mulheres inglesas e um movimento socialista. Sim. Aquela Pankhurst, assim, a liderança, que era muito radical, era uma mulher incrível, ela era hostil até o último fio de cabelo ao socialismo. Razão pela qual também alguns socialistas mais ortodoxos achavam que o seu movimento não cabia a essas mulheres. Que era um erro. Não era posição, por exemplo, eu acho que a Clara mesmo era contra essa posição. Mas, na verdade, houve sim uma separação que foi profundamente trabalhada pela imprensa. Por mais que a imprensa inglesa tivesse horror da sufragete, falasse mal, né, tinha toda aquela difamação das sufragistas, fizeram um trabalho incrível, mas não eram socialistas, por mais que a imprensa fosse contra, depois, em 1918, as mulheres na Inglaterra conquistaram o voto. Então, um pouco que o movimento sufragista, com as restrições do voto, porque precisa ver também quem votava, né, das mulheres, mas enfim, as sufragistas tiveram uma vitória e meio que como era o único objetivo era esse, um pouco se diluiu nisso. Então, esse objetivo era um objetivo que não entrava em choque, não punha em questão a ordem capitalista. Então, porque o que eles têm em comum é um horror da participação popular. Essa questão dessa tensão, do meu ponto de vista, tem a ver, a Pix um pouco coloca, mas ela não tira as suas consequências, eu acho que tem a ver com isso. Para a imprensa burguesa, e a imprensa era burguesa, certo? Mais valia você ficar do lado das sufragistas, porque se o sufrágio das mulheres, de alguma forma, enfrentava o patriarcado, ela não punha em questão o capitalismo.
Certo.
Ao passo que, desde o começo, as trabalhadoras socialistas, o seu inimigo principal era realmente o capital, era o patrão. Era o patrão que pagava mal, o patrão que explorava, o patrão que fazia horas de trabalhos infernais. Então, aí tem, eu acho claramente, porque a imprensa da época sempre privilegiou, ou se fosse para privilegiar alguém, essa ala mais de direitos políticos,
certo,
digamos assim. Ao passo que a tropa socialista se propunha era realmente uma revolução social. Então, isso aí incomoda. Imagine falar isso hoje.
Claro,
hoje
estava
toda presa. Essa é a primeira questão. Você falou de uma outra questão anterior, não, essa não é a questão. Você falou de uma outra personagem, que é uma personagem que eu adoro, que é a Alexandra Kollontai. A Alexandra Kollontai tem uma história extraordinária, ela é russa, e foi ela a inspiradora, não tenha dúvida, das grandes reformas sociais da União Soviética, inclusive os direitos das mulheres. Por que eu gosto da Alexandra? Porque, além do seu anticapitalismo, além do fato, né, da simpatia que ela tinha com a classe dos oprimidos, a Alexandra é das poucas, ela nem se colocava como feminista, né? A gente chama o feminista hoje, feminismo é uma coisa mais... Assumir-se como feminista é uma coisa mais a partir dos anos 70. A Alexandra tinha já como questão a relação homem-mulher. Então, ela tem um livro que é extraordinário em que ela discute isso. Ela fala, olha, numa nova sociedade, é fundamental. Ela já falava de uma coisa que a gente vê hoje, que você não transforma as pessoas por decreto. E que o socialismo, por mais que possa enfrentar, socializar os meios de produção, diminuir as diferenças sociais, etc., as pessoas continuam as mesmas. Então, assim, como é que você trabalha com o machismo estrutural? E se você pensar o que aconteceu na União Soviética, que é muito triste, quer dizer, como é que esse país, que foi o primeiro a dar uma quantidade incrível de direitos para as mulheres, inclusive, nós estamos falando do direito ao voto, do direito ao aborto. O direito ao aborto na Inglaterra é de 1966. No Brasil não existe. Na França é de 74. Então, em 17 já havia o direito à opção de continuar, dar continuidade ou não a uma gravidez indesejada. Então, assim, contra o que se deparou a Alexandra, né? O que explica o problema na União Soviética? Explica que a Revolução foi feita em São Petersburgo, basicamente. Aliás, começou com uma greve de mulheres.
Exato, exatamente no dia 8.
Começou,
né,
com uma greve das mulheres no dia 8 de março.
Exato.
Esse é pouco lembrado. Uhum. Eu trouxe faz uma bela homenagem às mulheres. E tem fotografias disso. Nessa altura já se fotografava. A quantidade de mulheres nas ruas marchando em São Petersburgo, que era... São Petersburgo era o centro industrial, o centro da resistência operária na Rússia. Bom, só um parênteses, também aqui no Brasil, a primeira greve geral começou com uma greve em 1917 comandada pelas mulheres.
Ah, isso eu não sabia, né? Que interessante.
Ah, isso aí está lá no arquivo, uma das grandes descobertas do arquivo Edgar Lanrot.
Da
se você entrar no Google, você vai ver, inclusive, com a fotografia das mulheres todas, né? Mais mulheres do que as mulheres e crianças em frente da fábrica.
Interessante.
Começou com uma fábrica, se não me engano, foi no teste na tecelagem dos Cresp, que eram grandes milionários da época, e foi se espalhando e ficou nacional, em 1917. Bom, então, voltando a Alexandra Kollontai, você vê, foi aí que eu me dei conta da dificuldade que é você tentar modernizar de cima para baixo. Porque a maior parte da população da Rússia era analfabeta, o alcoolismo enorme, com violência doméstica sem medida, e dominada pela Igreja Ortodoxa, que conseguia ser mais atrasada ainda do que a Igreja Católica. Agora, você veja a vergonha que é o que aconteceu depois do terminou com todos os seus defeitos, mas tinha muitas qualidades também, o regime socialista da União Soviética, terminou a União Soviética, é que há 2 anos atrás foi votada, por maioria, só um comunista votou contra, uma lei que permitia de novo a violência doméstica. O marido batendo a mulher é uma questão de família privada. Você acredita? Para você ver, aí eu digo, né, como essa visão do progresso em marcha é uma visão otimista e irrealista, porque a gente pode perder todas as conquistas. Essa ideia de que vai uma conquista presunta é uma bobagem, infelizmente.
É verdade.
Se a gente não ficar...
É, o movimento histórico ele é persistente. Né?
A liberdade é uma luta permanente.
Claro, claro.
Se você vê a situação da mulher hoje na Rússia, se você vê as perdas que nós estamos tendo aqui de direitos aqui no Brasil em 3 anos. Né?
Inclusive em termos de violência. Até o primeiro, a gente inaugurou esse podcast com um bate-papo com a Heloísa Buarque de Almeida, que a senhora deve conhecer, que é da USP, falando justamente
muito,
sobre a questão... Pois é, e falando dessa questão da violência contra a mulher. A gente começou o podcast porque saiu uma pesquisa no começo de janeiro dizendo que aumentou, que vem, quer dizer, os indicadores vêm aumentando.
Ideia. Eu gosto de ler Imprensa Nacional. Então, no México, você passou de... Já era um absurdo, de 9 feminicídios por dia para 10. 10 mulheres são assassinadas no México por dia, 24 horas. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil as cifras são aterradoras e não sei quantos casos aparecem como sendo realmente feminicídio. Porque tem todo o problema também como é que isso aí é
registrado, claro.
Uhum. Uma grande figura que chama-se Dasha Maraini, que é uma escritora italiana, já está uma senhora feminista, uma figura incrível. Eu li um artigo dela que ela dizia, resumia o problema, dizendo: enquanto as mulheres ficaram quietas, estavam caladas, se matava menos. A hora que as mulheres começaram a falar, começaram a ser mortas. Infelizmente é isso. Porque agora então, você vai ver, qual que é a lógica? A lógica é assim, esse modelo do Maito, quer dizer, você tem uma construção da masculinidade que passa para o cara ser forte, para o cara, né, suas brincadeiras. Eu cresci entre homens, por isso que eu conheço bem. Uhum. Né? Aquelas brincadeiras, sei lá, quem faz xixi mais longe, quem faz isso, quem faz aquilo lá, né? Só fala merda, aquelas coisas todas.
As disputas de masculinidade, né?
Da cultura masculina. Esse modelo em que a mulher fica em casa porque o casamento é uma profissão. Isso tudo é uma coisa dos anos 50, 60. Uhum. Isso acabou. Quando você tem o cara desempregado, ganhando mal, ganhando tanto quanto a mulher, você tem um ressentimento pelo não cumprimento do papel. Isso é explosivo.
Claro.
Né? Você pensar simbolicamente, você veja o que é. Que é reduzir a mulher de novo, cada vez mais, a condição de objeto,
claro,
de coisa.
Professora, tem um dado muito interessante de um relatório da Oxfam, que saiu em janeiro também, que tem a ver com o que a senhora está falando, que é o seguinte. Esse relatório, ele foi todo focado no serviço que eles chamam de cuidados, né? Que são serviços domésticos, coisas feitas em casa, e que, segundo o relatório da Oxfam, 90% é feito por mulheres. Eles mensuraram, se fosse traduzido em valor pago, enquanto que esse trabalho de cuidado, que é cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar de idosos, cuidar, enfim. A senhora sabe quanto que isso gera? 10 trilhões de dólares. É 3 vezes o que movimenta a indústria da tecnologia.
Fred, em 1975, ainda em plena ditadura militar, foi declarado o Ano Internacional da Mulher. Uma porque era o Ano Internacional da Mulher, da ONU, então a ditadura, né, abriu um certo espaço. E segundo porque, quando se tratava de coisa de mulher, havia uma certa, uma desqualificação, coisa de mulher e tal, né? O que aconteceu? Foi criado, então, o CPI da Mulher. Nesse CPI da Mulher, essa altura eu tinha escrito no jornal chamado Movimento, eu tinha feito um levantamento mais simples. O meu era simplesmente imaginar se houvesse um salário doméstico, quanto uma mulher que fica em casa, cuida de filho e tal, deveria ganhar.
Certo.
E aí, se você somasse isso pela grande quantidade das mulheres, já daria um absurdo.
Nossa.
E esse depoimento serviu de base.
Que interessante.
A Carmen Barroso que utilizou para o CPI da mulher.
Uhum.
Então, razão pela qual uma das nossas preocupações, como acadêmicas e feministas, era levantar esse trabalho invisível. Por exemplo, no censo, o trabalho da mulher camponesa desaparecia a título de trabalho familiar.
Certo.
Muitas vezes os homens tinham se deslocado para ir colher, não sei aonde, então, quem segurava tudo eram as mulheres, mas era sempre trabalho familiar. O censo já omitiu. O trabalho foi um trabalho hercúleo para você mudar as categorias do censo, para você mostrar como esse trabalho não pago era essencial para a acumulação do capital, para a reprodução da vida. E continua sendo assim. Porque você está falando, supõe assim, mesmo as mulheres que trabalham fora, tem uma coisa que a mulher não desliga. Uma das grandes vantagens das mulheres, dessa capacidade das mulheres, né, de fazerem várias coisas ao mesmo tempo, é que hoje em dia é isso que é o perfil ideal para um trabalho. Então, assim, ela está no lado fazendo uma coisa, está preocupada com o filho que não sei o quê, que marcou, precisa passar não sei aonde para comprar. E olha, eu sou feminista e eu também estou nessa condição. Porque, digamos, de qualquer maneira, teve uma construção de gênero, eu tenho a capacidade de fazer isso.
Pois é, é muito difícil de construir isso, né?
É, eu tenho a capacidade de fazer isso. Então, qual é a primeira coisa a ser feita? É mudar a educação.
Claro.
Evidente,
claro.
Você tem que educar diferente.
Claro. A gente falou muito disso no episódio, que era justamente essa educação é fundamental, essa ideia de desconstruir esses dois lugares, né? O lugar tradicional da mulher e também o lugar tradicional do homem, porque essas duas questões precisam ser desconstruídas.
Você não muda a questão do machismo, do patriarcalismo, se você não mudar ambos as faces do fenômeno.
Claro.
Por isso que eu achei muito interessante, Fred, você deve ter visto essa manifestação das chilenas.
Aham, claro, claro.
Por quê? Porque as chilenas usaram os textos da Rita Segato. A Rita é uma argentina radicada no Brasil, dá aulas na UNB, em Brasília, e ela tem um ponto de vista que eu acho interessantíssimo, que é essa ideia da estrutura. O problema do patriarcalismo não é brigar contra o homem, é você romper com essa estrutura.
Perfeito.
Claro que essa estrutura, às vezes, é o juiz, é o policial, pode ser até o marido. Mas essa ideia, né, do machismo estrutural, do patriarcalismo estrutural, ela é muito interessante. E ela mostra assim, que o patriarcalismo é um prejuízo para todo mundo. Não é isso? Você é um homem sensível, também você se incomoda com isso. Evidente. O homem sensível terá uma filha, não tem, né? Tem uma mãe, tem uma irmã.
Cada vez mais eu vejo que faz sentido essa lógica do mito, como as pessoas organizam esquemas simbólicos para produzir uma forma de crença que elas querem crer, né? Que elas querem e passam a reproduzir modelos sociais. Porque o patriarcalismo que resulta no machismo nada mais é do que isso, né? São esses tipos de construções que colocam o homem nesse centro de poder, porque historicamente sempre foi assim, historicamente sempre foi assim, porque sempre se acreditou que isso era o, digamos, natural, que era o
porque
valor.
Porque naturaliza, né? É, é o racismo também.
É, isso acontece com racismo.
Todas essas formas de discriminações, elas biologizam.
É.
Então, o negro é incompetente, a mulher tem tais qualidades, então também não serve para tais coisas.
Uhum.
Eu me lembro o seguinte, dizia assim, puxa, mas cadê os escritores? Eu dizia, bom, mas as mulheres não me pediam de escrever.
Uhum.
E quando escreviam, tinha que pôr um nome de homem.
Exato.
Né? Quer dizer, você não pode, de um lado, deixar um povo analfabeto e dizer, ah, mas cadê o grande pensador negro? Cadê a grande pensadora? E sendo que agora, bom, do momento que liberou um pouco, você tem grandes pensadores negros e grandes pensadoras mulheres.
E até um trabalho de arqueologia também para descobrir esses, inclusive no campo da ciência, né?
Que foram silenciados.
Exato, exato, exatamente.
Razão pela qual eu acho que o feminismo hoje, eu acho assim, sabe, que essa manifestação do dia 7 de março das mulheres, deve ser em toda parte do Brasil, mas aqui em São Paulo, é importante, sabe, que homens e mulheres, que a gente vá lá reforçar a juventude. Eu já estou meio velhinha, eu vou estar lá de qualquer jeito, que cada vez está pior.
Olha, o assunto do podcast anterior foi sobre envelhecimento e a gente justamente ressignificou o que é ser velhinho, né? Professora, para a gente encerrar, porque a gente já está chegando no tempo do podcast, para a gente encerrar, eu queria que a senhora fizesse um comentário. Como que a senhora enxerga hoje? A gente está prestes aí, faltou uma semana para chegar no dia 8 de março, inclusive, né? Como é que a senhora enxerga hoje a referência desta data para o movimento feminista, mas mais do que para o movimento feminista de uma forma mais abrangente, de uma forma mais alargada, para as mulheres e também, claro, para a sociedade de uma maneira geral?
Olha, Fred, eu acho assim que essa é uma data que todos os tipos de feminismo, seja feminismo negro, feminismo branco, heterossexuais, homossexuais, todas as mulheres aí, a gente pode falar de todas, né, que são oprimidas pelo patriarcado, elas têm isso em comum. E tem uma bandeira que é essa, perpassa as classes sociais. Porque em outras questões as mulheres estão divididas, não há dúvida.
Sim.
Que é a bandeira da violência.
Certo.
As mulheres são as maiores vítimas da violência enquanto gênero. É evidente isso. Então, essa bandeira é uma bandeira importantíssima. Essa é uma questão.
Perfeito.
A segunda questão é o seguinte, que decorre disso. Essa violência mata. O machismo mata todo dia.
Perfeito.
E justamente eu acho que, em contrapartida, o feminismo é pró-vida nesse sentido. Quer dizer, é um movimento que é pacífico, que reclama, que vai para as ruas, que enfrenta a polícia, mas que não é materialmente, não joga bomba, não atira, não mata. E hoje isso é uma coisa importante.
É lindo isso.
Eu acho que tem uma filósofa, a Ruth Butler, faz uma reflexão interessante sobre a questão da importância da presença dos corpos. Eu estarei lá, eu estou lá. Não é que eu estou apoiando, assinando um papel, não. Eu estou lá de presença, junto com centenas, espero, de outras mulheres, em defesa das mulheres, de uma sociedade melhor, não é? Do fim da violência. Então, acho que esse 8 de março, como todo, mas esse especial, nesse momento,
tem um
eu acho que é importantíssimo que as pessoas estejam lá de presente de corpo.
Bacana.
Estejam lá onde estiverem, nos seus países, nas suas cidades, nos seus espaços, estejam lá junto com as mulheres, porque essa é uma luta de todo mundo que tem o mínimo de empatia humana.
Claro, claro. É uma luta por uma sociedade, né?
Não é isso?
Maravilhoso. Professora, foi maravilhosa essa conversa. Eu agradeço muito a sua generosidade, a sua, inclusive a sua simpatia.
Foi um prazer.
Demos altas risadas e eu aprendi bastante aqui com a senhora e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Muito obrigado,
que
professora.
Obrigado a vocês. Um beijo.
Um beijo bem grande. Tchau.
Momento Sapiens.
Para a senhora, o que é o pensamento?
Eu acho que é essa capacidade de você poder tomar uma decisão a partir de várias hipóteses. Eu não desligo o pensamento do conhecimento. Essa capacidade de pensar, de elaborar, que é principalmente humana. Foi essa capacidade que possibilitou que a gente chegasse onde chegou, bem ou mal, tivesse o progresso que teve. Porque é uma capacidade extraordinária. Eu acho que é um grande dom. Um grande dom é o pensamento. E para mim o pensamento se nutre do conhecimento. Um pensamento aberto, se nutre do conhecimento, é um pensamento que está sempre crescendo. Você está sempre se enriquecendo.
Muito bom.
É como diz o Roland Barthes na aula inaugural que ele deu. Ele falou, tem horas que é bom a gente esquecer tudo que aprendeu e tentar começar a entender tudo de novo.
Muito bom.
Não é?
Joia.
Essa capacidade de aprender coisas novas.
Muito bom.
Né?
Reflexões sobre a condição da mulher. Alexandra Kollontai.
Sempre acreditei que chegará inevitavelmente o momento em que a mulher será julgada pelos mesmos padrões morais aplicados ao homem. Pois não é sua virtude específica que lhe confere um lugar de honra na sociedade humana, mas o valor da missão útil realizada por ela, o valor de sua personalidade como ser humano, como cidadã, como pensadora, como combatente. Ainda estou longe de ser o tipo de mulher positivamente nova que, tomando sua experiência como contemporânea e trabalhadora, foi capaz de entender que o amor não era o principal objetivo de nossa vida, mas sim o trabalho. Não obstante, teríamos sido capazes de criar e alcançar muito mais se nossas energias não tivessem sido fragmentadas na eterna luta com nossos egos e com nossos sentimentos direcionados a um outro. Foi, de fato, uma eterna guerra defensiva contra a intervenção do homem em nosso ego. Uma luta que girava em torno do complexo do problema, trabalho ou casamento e amor. Nós, a geração mais velha, ainda não entendemos como a maioria dos homens e as jovens mulheres estão aprendendo hoje em dia que o trabalho como realização pessoal e o desejo de amor podem ser harmoniosamente combinados para que o trabalho permaneça como principal objetivo da existência. Nos sentimos escravizadas e tentamos afrouxar o vínculo de amor. E depois da eterna luta recorrente com o homem amado, finalmente nos separamos e corremos para a liberdade, livres para perseguir nosso amado e escolhido ideal, o trabalho. Felizmente, as jovens, a geração atual, não precisam mais passar por esse tipo de luta, que é absolutamente desnecessária para a sociedade humana. Suas habilidades, sua energia de trabalho serão reservadas para sua atividade criativa.
E assim, pessoal, chegamos ao final de mais este episódio do Sapio Sapiens. Como discutimos, a história da definição da data do Dia Internacional da Mulher esconde um emaranhado de fatos históricos que, apesar de estarem amplamente documentados, foram completamente apagados da memória coletiva. Isso por causa de artifícios midiáticos que atenderam a interesses ideológicos, ainda que sob o pretexto de não terem sido feitos dessa maneira. Há muita coisa em comum com o que estamos testemunhando com relação à geração e veiculação de fake news. A origem do 8 de março remonta a lutas muito mais radicais e amplas e que hoje tentam, como nunca, ser apagadas da memória coletiva. Foi nossa primeira experiência de gravação remota, esperamos que vocês tenham gostado. E certamente isso se tornará mais comum com o caminhar do Sapiens. Não se esqueçam de nos enviar seus comentários, críticas e sugestões. Siga-nos nas mídias sociais, no Facebook, @sapiosapiens. No Twitter, @sapiosapiens01. No Instagram, @sapio.sapiens. E também você pode falar diretamente no www.sapiosapiens.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
Esse foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Tatiana Amêndola, doutora em Ciências Sociais, e eu não gosto de fazer miçanga.
Eu sou Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social, e eu tomo banho todo dia.